Então, muito boa tarde. Cumpre-me dar as boas-vindas à direção do Sindicato dos Inspectores da Educação e de Ensino, nas pessoas do Sr. Presidente José Calçada e de um dos delegados sindicais, José Manuel Cevidos Martins. É evidente que não é uma situação normal. Estou a receber, como deputado piloto nomeado pela Comissão para este serviço, dois colegas de profissão com quem me tenho cruzado, com quem me cruzo, o Calçada há 29 anos e o 30 anos, 12, 13, o Cevidos Martins. Portanto, é realmente com um prazer muito grande que eu estou com eles. Vou tentar nem sequer tomar qualquer tipo de posição em relação à matéria que aqui traz. Vou cumprir apenas a minha função de coordenador desta reunião e passar desde já a apresentar os senhores deputados que estão aqui presentes. Começando da parte mais longe da cabeceira da mesa, temos a senhora deputada Inês Teutónio Pereira, do CDS-PP, a senhora deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português, a deputada Maria da Conceição Pereira, do PSD, Partido Social Democrata, já agora, e também do mesmo partido, a deputada Maria José Castelo Branco, e depois temos do Partido Socialista o deputado Acácio Pinto. A forma como isto decorre, vocês já estão habituados, é-vos dado um período inicial que esperamos que não ultrapassem entre 5 e 10 minutos, e depois teremos um período para que os senhores deputados presentes coloquem as questões e peçam os esclarecimentos que entendam necessários, e depois terminarão uma vez mais com 5, 10 minutos, aquilo que entenderem, que será suficiente para apresentar a matéria que aqui vos traz. Muito obrigado, e tem a palavra José Calçada.
Boa tarde a todos. É claro que devemos enfatizar, em primeiro lugar, a feliz circunstância de inspectores estarem a ser recebidos por um inspector, na circunstância, e a satisfação natural que isso nos dá. Em segundo lugar, tivemos a ocasião de distribuir aos senhores deputados um grupo de documentos, documentos esses que já distribuímos em reuniões anteriores com cada grupo parlamentar, há duas semanas atrás, creio eu, mais coisa, menos coisa, e que documentos esses que julgamos nós, que ilustram algumas das questões mais gravosas com que a Inspeção Geral da Educação e Ciência se defronta neste momento, e os inspectores, a Inspeção Geral e os inspectores. Na verdade, as questões que aqui trazemos hoje, mais do que questões estritamente sindicais, isto é, do âmbito estritamente laboral, mais do que isso, são questões de natureza estratégica que relevam da importância ou da fragilização do serviço que integramos, a Inspeção Geral da Educação e Ciência. Como acontece com outros órgãos do Estado, no âmbito da administração, mas é este que agora nos importa, temos vindo a assistir de algum tempo a esta parte, nomeadamente há 4, 5 anos a esta parte, mas com particular incidência nos últimos tempos, temos vindo a assistir a uma progressiva, em nosso entendimento, entenda-se, não vale a pena estar sempre a dizer em nosso entendimento, que senão não faz sentido, é óbvio que é em nosso entendimento sempre. Aquilo que costumamos chamar uma progressiva fragilização da Inspeção Geral da Educação e Ciência. E quando falamos nessa fragilização, desde logo queremos acentuar a falta progressiva, a redução, a rarefação, como costumamos dizer, dos recursos humanos disponíveis, na medida em que muitos colegas, o nível etário, o nível médio etário dos inspectores é razoavelmente elevado, porque muitos colegas têm fugido, e a palavra fugido se calhar aqui infelizmente tem toda a pertinência, têm fugido para a aposentação e não têm vindo, esses quadros, digamos assim, não têm vindo a ser substituídos. O que não quer dizer que o volume de trabalho tenha diminuído, bem pelo contrário. Isto é, faz-se o mesmo com menos gente, o que levanta muitos problemas que não vale a pena trazer para aqui agora. Mas além da rarefação de recursos humanos, estamos também confrontados com o envelhecimento progressivo dos recursos técnicos, não é? Nomeadamente a nível dos computadores distribuídos para serviço, que cada vez se revelam menos capazes de dar resposta às necessidades. Essa fragilização é também acompanhada daquilo que nós entendemos, que nós olhamos como sendo perda de competências da Inspeção-Geral da Educação e Ciência. Isto é, ela tem-nas, mas não as pratica. Não é? Ela tem-nas, mas não as pratica. Não as pratica por falta de meios humanos, desde logo, como já acentuámos, mas não apenas por aí. Mas não apenas por aí. Temos também vindo a assistir, já de algum tempo para cá, não é agora apenas, não é? A uma perda na prática da intervenção disciplinar da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, que é uma questão um pouco complicada, reconhecemos que é uma questão um pouco complicada. Como sabem, de algum tempo esta parte, uma alteração no Estatuto da Carreira Docente do Ensino Não Superior permitiu que os diretores das escolas passassem a nomear instrutores dos processos disciplinares. E esta função de instrução do processo disciplinar, que pode, no entanto, ser, em casos circunstanciais, ser assumida pelos inspectores da inspeção, passaram a ser assumidos por professores nomeados a nível da escola pelo próprio diretor da escola. Em nosso entendimento, isto oferece vários riscos, no domínio da isenção, no domínio do distanciamento, no domínio da excessiva familiaridade, no domínio da falta de formação técnica, no domínio daquilo que, em última análise, pretende que seja a transparência dos atos da administração pública, nomeadamente num domínio potencialmente sancionatório, como é o da ação disciplinar. Não é fácil colocar a questão aqui de uma maneira muito linear, reconheço que não é fácil, e é muito mais fácil, evidentemente, porque tem um tom demagógico muito interessante, é muito mais fácil dizer que os inspectores estão ansiosos por manter o exclusivo da ação disciplinar. É evidente que não se trata disso, os inspectores estão ansiosos por manter, sim, é a transparência dos atos da administração pública, nomeadamente numa área tão sensível quanto é a ação disciplinar. Para não estarmos a ver fantasmas e estarmos a imaginar coisas que não existiam, tivemos a ocasião, dentro de tempo útil, reunir, quer com a FNE, quer com a FENPROF, separadamente, para que não houvesse interferências de opiniões, e quer uma, quer outra, se queixam amargamente do disparar da ação disciplinar nas escolas. Porque a partir do momento em que os senhores diretores passaram a ter o poder de nomear instrutores, a ação disciplinar frequentemente deixou de ser uma atividade para a descoberta da verdade e para o reforço da transparência das coisas e passou a ser uma atividade frequentemente utilizada como instrumento de perseguição, de condicionamento, de pressão, de encobrimento, enfim, há variantes a todos os níveis, não é? E uma coisa é clara, foi-nos dito, quer pela FNE, quer pela FENPROF, que tinham, eu vou usar a expressão porque um deles usou mesmo esta expressão, tinham saudades, imagino-se onde isto chegou, isto é tipicamente português, tinham saudades do tempo em que a instrução dos processos disciplinares era feita pelos inspectores. Pelos inspectores, porque esta proximidade excessiva entre quem nomeia instrutor e quem depois vai instruir, tudo na mesma escola, tudo no mesmo universo, numa área de intervenção que é potencialmente sancionatória, não tem trazido benefícios a ninguém e, pelo contrário, tem reforçado a opacidade de uma área que de todo em todo não pode ser opaca, bem pelo contrário, tem que ser particularmente transparente. É verdade. E eu peço desculpa. Espero que este tempo de beber água esteja a ser descontado. É uma coisa rápida. Eu sei. É verdade, peço desculpa. É verdade que se diz, que é dito, que uma das razões pelas quais se recomendaria que a inspeção se não ocupasse tanto da instrução de processos disciplinares era precisamente a rarefação de recursos humanos. Bem, mas se continuarmos com este argumento, qualquer dia não se ocupa de nada. Portanto, este argumento só por si não é bastante, como devem entender. Isso passa necessariamente pelo reforço dos recursos humanos e não pela retirada de competências, porque não há recursos humanos, não faz sentido. É um argumento que em si mesmo se esgota. Mas a questão não passa apenas por aí, passa também pela alteração da filosofia do trabalho da casa, do trabalho na inspeção. Isto é, a nossa profunda convicção que uma presença sistemática da inspeção nas escolas, como lá estão os alunos, como lá estão os pais, como lá estão os docentes, como, enfim, desejavelmente, também deveriam estar outros intervenientes, fará reduzir brutalmente a ação disciplinar, porque permitirá matar a serpente no ovo. Quando lá não se vai com a sistematicidade com que se deveria ir, é que provavelmente muitos problemas se agigantam e quando finalmente explodem já é tarde e já se está na área da ação disciplinar. Isto é, entendemos que uma presença sistemática da inspeção reduziria substantivamente a ação disciplinar e esse fantasma da ação disciplinar que afogaria a casa, não lhe permitindo fazer mais nada, de todo iria desaparecendo, não de hoje para amanhã, mas gradualmente. Esta é uma primeira questão, e o que nós entendemos é isto, é que não se está a retirar, de facto, embora não de direito, não se está a retirar a instrução dos processos disciplinares à inspeção por boas razões, mas por más razões. Isto é apenas um pretexto para ir erudindo, no fundo é isto, é uma questão de erosão progressiva das competências da IGEC. Essa é a verdade, em nome daquilo que chamam pomposamente a autonomia das escolas. Esta é uma autonomia que as escolas não têm nenhum gosto em usufruir. Esta é uma autonomia perversa para as escolas, isto é-nos dito pelas escolas, isto é-nos dito nomeadamente pelos representantes sindicais dos professores, e parece-nos que esta questão é vital. Porque não se trata de querermos fazer processos, bem pelo contrário. Em segundo lugar, e vou terminar porque sei que já me alonguei e, portanto, espero que depois os seus deputados tenham a gentileza de colocar questões e nessa altura possamos também responder. Em segundo lugar, há uma outra preocupação que temos neste momento. Na página 133 do relatório do Orçamento de Estado para 2015, aparece lá outra vez a ideia peregrina da concentração das inspeções do Estado, todas numa espécie de super-inspeção estatal única para todas as áreas, para todos os serviços. Isto foi uma ideia que surgiu originalmente no relatório do FMI, que aparece aí também referenciado, mas que aparece agora outra vez. Tanto quanto é possível dizê-lo, e nós não conhecemos isso em pormenor, pode ter escapado perfeitamente, tanto quanto é possível dizê-lo, esta ideia da concentração das inspeções todas numa super-inspeção não está no articulado do Orçamento de Estado, tanto quanto nos parece, não estará no articulado, mas está, repito, no relatório do Orçamento de Estado, a página 133, está outra vez essa ideia. Em nosso entendimento, como devem imaginar, e não é por estar aqui a defender, enfim, a nossa dama, ou também é por isso, não estamos muito bem a ver como é que uma coisa dessas seria eficaz e seria eficiente. Já nem falo noutros contextos, mas é sempre o nome da velha eficácia e da velha eficiência. Não estamos a ver como isso podia ser, misturando todas as inspeções numa única inspeção. Nomeadamente uma inspeção, como a Inspeção de Educação, que tem uma especificidade muito elevada, como sabem, e que, para mais, do ponto de vista quantitativo, é a maior de todas as inspeções do Estado. É maior que a das finanças, é maior do que a da saúde, é maior que todas elas, pronto, não vale a pena estarmos aqui a continuar a especificar. E que, para além do mais, tem uma impressão digital, digamos assim, de identificação no domínio do seu trabalho, que é diferente de todas as restantes, porque é a única que anda no terreno. As outras não andam no terreno, salvo a título verdadeiramente excepcional. Os inspectores de educação não. Os inspectores de educação andam no terreno, andam nas escolas, têm uma política de proximidade e é fundamental essa política de proximidade para tipificar e dar resposta às necessidades do sistema, que não vêm só de cima, das tutelas, mas que vêm também debaixo das escolas. Pronto, eu preferia não, eu agradeço a chamada de atenção, reconheço que já foram, o Sr. Presidente já foi muito liberal connosco até o momento, percebe-se porquê, mas aguardamos que os seus deputados, por favor, coloquem as questões que entenderem para depois clarificarmos. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Entretanto, chegou a Sra. Deputada Manuela Tender, do PSD também. Dou a palavra ao quem vai falar do Partido Social Democrata. Maria José Castelo Branco.
Ora, muito boa tarde e antes de mais, bem-vindos. Não sou inspectora, estou do outro lado, sou professora, mas convivi muitas vezes ao longo de 30 anos também de docência com muitas equipas de inspectores que, logicamente, que eram sempre bem recebidos e acho que é por todos os professores, sempre por todos os professores eram bem-vindos porque é importante a ação também inspectiva junto das escolas. Em todas as vertentes, que é uma coisa que eu não posso deixar de notar, que o Sr. Inspetor, quando faz aqui referência às competências da IGEC, não pude deixar de notar que falou só em termos disciplinares, e é muito mais do que isso. Aliás, precisamente por eu achar, e penso que é a posição de todos os professores em geral, por eu se achar que é importante essa ação inspectiva em todas as outras, também em todas as outras vertentes, é que eu penso que é nessa postura que se baseia o facto de tentar libertar de alguma forma esta ação inspectiva, desta ação inspectiva, os casos de disciplinares de menor envergadura, digamos, chamemos-lhe assim. Daí que, efetivamente, eu acho que não podemos deixar de reforçar a autonomia das escolas para que possam atuar em tudo que possa, efetivamente, ser resolvido a nível local. E por isso mesmo, penso que é também nesta base que sustenta a criação dos tais inspectores, ou a designação que é dada agora das situações dos instrutores de processos disciplinares. Aliás, esses instrutores são indicados pelo próprio diretor da escola, precisamente porque são eles que conhecem bem o seu staff de docentes e, portanto, conhecem também quais são aqueles que têm perfil para desempenhar esse mesmo lugar e que são sujeitos à formação, inclusivamente, e já vem essa decisão do anterior governo que essa formação seja, precisamente, desenvolvida pela própria IGEC. Portanto, não podemos também duvidar da sua preparação para o desempenho desse mesmo cargo. Em relação aos montantes e a preocupação que aqui deixam em termos de orçamento, lógico, o orçamento e pelos números que podemos constatar do próprio orçamento do Estado para 2015, os valores mais ou menos mantêm-se nos mesmos montantes. Sendo que, e como fazem referência, se o número de inspectores reduziu, portanto, não estará provavelmente em risco, provavelmente teremos também opiniões diversas, o desempenho do seu trabalho e das suas competências. Sendo que não podemos deixar também de apontar que, e fazem aqui por diversas vezes nos documentos que entregam a referência às componentes do rigor, competência, portanto, que estariam ainda adstritas ao período em que estivemos com a Troika, que agora não seria necessário, ele continua a ser essencial, sempre, esse rigor e eficiência em termos de desempenho dos vários cargos, nomeadamente inspectivos. Agora, em termos de, não posso também deixar de notar, e não podemos esquecer que quando fazem referência à redução do número de inspectores, que a reorganização da rede escolar diminuiu em muito o número também de escolas e agrupamentos de escolas, quando estamos a falar, logicamente também no total, sendo que também, logicamente, tem nessas funções que desempenham a cargo, também o ensino particular, os laboratórios, etc. Portanto, eu deixaria aqui a questão, se pudessem esclarecer em termos, manifestaram aqui as preocupações só em termos de desempenho, nomeadamente as situações de cariz disciplinar, eu deixaria aqui quais são qual é a percepção que têm em termos do vosso desempenho, em termos das outras áreas tão importantes que são ligadas a tudo que é educação no nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria José Castelo Branco. Tem a palavra o deputado Acácio Pinto, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Senda. Saúdo, em nome do Partido Socialista, o senhor, a delegação da inspeção do Sindicato dos Inspectores de Educação e do Ensino, e quero dizer-lhes que já não é a primeira vez que temos estado em contacto, também fora da comissão em si, também a nível do Partido Socialista, e as questões que aqui nos trouxeram são questões que merecem a nossa análise e também a nossa preocupação. De facto, as questões que nos trouxeram também nos deixam com algum ceticismo ao ser apontado, desde logo naquele célebre memorando que foi desenvolvido há uns anos, em que apontavam no sentido da criação de uma ou de um único corpo inspectivo do Estado. Também temos reservas quanto a essa matéria e queremos também aqui partilhá-las convosco nesta audição. Por outro lado, gostaria também de dizer que o Estado só pode assegurar a transparência das suas decisões e só pode pugnar por mais competência na sua atuação se tiver uma inspeção que tenha, desde logo, um corpo humano em termos de inspectores que seja qualificado e que seja em número adequado. E, portanto, pelo que percebo também, esse número tem vindo a diminuir, o que causa alguns problemas, efetivamente, à capacidade de conseguirem fazer uma cobertura de todo o território e de toda a matéria, de todo o conteúdo, de todo o objeto, com mais dificuldades, porque os recursos humanos não são elásticos. E a propósito desta questão, colocava-lhe a propósito desta problemática, colocava-lhe uma pergunta. É possível sabermos qual tem sido a redução do número de inspectores nos últimos anos? Para podermos, de facto, perceber qual é a dimensão do número de inspectores que temos vindo a perder, ou que há, neste caso, a menos no quadro da inspeção nos últimos anos. E também, já agora uma outra pergunta, poderia também dizer-nos desde quando é que não são admitidos inspectores? Já agora é uma questão que também é importante para clarificarmos, desde quando é que não há concursos para a inspeção geral de educação no nosso país. E ainda gostaria de lhe deixar também aqui uma outra questão, que é esta. Trouxe-nos aqui uma questão que me parece que é relevante, que é a questão da instrução dos processos disciplinares nas escolas ter estado muito, neste momento, no âmbito da direção das escolas e não estar no âmbito da inspeção. Há alguma evidência ou têm alguma evidência de que a diminuição da qualidade das decisões disciplinares ou sancionatórias tenha diminuído, se há alguma evidência de que, ou pelo contrário, se posso fazer a pergunta de outro modo, se a conflitualidade terá aumentado em função de, porventura, uma menor qualidade na instrução dos processos. E posto isto, dizer-lhe ainda, e para terminar, também para não me alongar muito mais, que efetivamente nós não podemos encarar a questão da inspeção na educação, em todas as inspeções, mas na educação em concreto, não podemos deixar de encarar com um olhar de muita preocupação neste caso, porque de facto não faz sentido nenhum que um Estado queira apregoar qualidade nas suas decisões, queira apregoar transparência no seu processo, queira ter um acompanhamento, enfim, de todo o processo do Estado em termos de cumprimento legal, com um quadro de inspectores menor e com um desinvestimento que tem vindo a acontecer a nível do Orçamento de Estado também para a inspeção. E também deixo-lhe agora aqui a última pergunta, se é possível ter alguma evidência do desinvestimento em termos orçamentais dos últimos anos para a Inspeção Geral de Educação e Ciência. Era tudo, muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Cássio Pinto. Tem a palavra a senhora deputada Inês Teotónio Pereira, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Deputado Agostinho Santos. Queria também cumprimentar os seus inspectores. Já tivemos também uma reunião longa, já no, na semana passada, salvo erro, a respeito desta situação. Clarificou-nos bastantes dúvidas que tínhamos e resumiu bem as vossas reclamações. Eu queria, tenho aqui várias perguntas sobre os três pontos, também elas bastante concretas e reduzidas. Diz que há menos inspectores. A pergunta que o deputado Cássio Pinto também é a minha, qual é que é, se tem noção de qual é que é o número que diminuiu, e qual é que para vocês seria o número ótimo de inspectores que devíamos ter, o número ideal de inspectores que deveríamos ter, e se alguma vez foi alcançado, se alguma vez houve de facto esse número de inspectores. A outra questão que tem a ver com a perca de competências, com aquilo que referiu, a perca de competências era importante, parece-me a mim também, para nós percebermos bem, clarificar quais são de facto as competências, ou seja, todos os processos disciplinares, a autonomia das escolas é para todos os processos disciplinares ou é só para alguns? E isto tem-se refletido em quê? Há processos que não estão a ser bem seguidos, estão a ser bem seguidos, é só por uma questão, e que não é pouco, mas é só por uma questão de isenção que todas as questões que estava a falar, ou também é pela própria concretização dos processos. E se me pudesse definir então isso, era importante, para nós percebermos de facto se estamos a falar de processos que podem ser de facto agilizados pelas escolas e que cabem, tendo em conta a natureza da autonomia, a natureza da proximidade, não sei, que caberia muito mais aos professores fazerem e serem instrutores desses processos, ou se fosse assim, ou seja, se há uma diferenciação de competências e há outros que não podem nunca ir para as mãos dos professores, se há essa diferenciação ou não, e se não houver, o que é que isso tem-se refletido, e se houver, porque é que isso está mal, porque a mim parece-me que isso faz sentido. Era só essa questão, parece-me importante clarificar. E em relação à concentração, também tenho aqui outra questão. Tem alguma sobre estas segundas, antes disso, o que é que a tutela, a educação, vos disse ou vos justificou em relação a isto? De haver autonomia das escolas para os processos, para a instauração de processos, dos professores serem... O que é que a tutela, a Secretaria de Estado ou o Ministério, se alguma vez falaram com a Secretaria de Estado ou com o Ministério, quais são os argumentos do Ministério ou da Secretaria de Estado para defender esta opção? Agora, em relação à concentração das inspeções do Estado, se tem alguma indicação também de que essa concentração, que a IGEC vai fazer parte dessa concentração? Ou seja, a mim parece-me também, e não sei se estou a pensar bem, mas parece-me que será essa a intenção, é haver inspeções que possam ter a ver umas com as outras, que sejam concentradas, o que não quer dizer que todas as inspeções sejam concentradas num único organismo. Parece-me que havendo inspeções absolutamente antagónicas e que não tenham nada a ver umas com as outras, que não sejam, obviamente, concentradas num único organismo, mas que existam inspeções que têm objetos parecidos ou que possam, de facto, reforçar-se os esforços e otimizar-se a oferta que existe, os meios que existem. Portanto, se têm alguma indicação, se alguma vez tiveram alguma indicação, tanto no relatório do FMI como agora neste relatório do Orçamento de Estado, se a educação, se a IGEC está incluída nesta questão, neste objetivo que parece que o Governo tem e que está aqui indicado neste parágrafo do Orçamento de Estado, de progressivamente ir concentrando em inspeções. Não parece que sejam todas, mas é isso. Se podiam nos dar mais alguns dados em relação a isso. E eram estas questões. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Inês Teutónio Pereira. Tem a palavra a senhora deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Muito boa tarde. Em nome do PCP e do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer naturalmente a vossa presença e também agradecer o que nos trouxeram aqui e as preocupações que foram aqui manifestadas, que aliás o PCP acompanha, também já tivemos a oportunidade de dizer isso, acompanhamos naturalmente as preocupações que estão aqui colocadas e propusemos até em sede do Orçamento de Estado uma alteração, sabendo, de acordo até com as informações que nos facultaram a quando da reunião, que a IGEC deverá ter pouco mais do que 200 inspectores e que, considerando todo o seu âmbito de intervenção, digamos assim, a nível nacional, que intervém junto de todos os estabelecimentos e instituições de todo o sistema educativo, escolas ou agrupamentos de escolas, serviços do Ministério da Educação e Ciência, na educação pré-escolar, básico e secundário, ensino superior, ensino público, privado, particular, cooperativo, solidário, universidades e politécnicos e instituições científicas, e que são estas de cerca de 200 pessoas que têm que, de facto, fazer a intervenção e a atividade de um ponto de vista de inspeção na totalidade destes estabelecimentos que estamos aqui a falar. Por isso, será naturalmente evidente e notório que é um número manifestamente insuficiente para que possa ser feito, de facto, o trabalho e que possa ser feitas as suas funções com a qualidade que se deve naturalmente querer que elas sejam feitas. Dizer que nesta proposta o que o PCP apresentou foi um concurso extraordinário de recrutamento e de colocação dos inspectores de educação e ciência, reconhecendo naturalmente esta carência de meios humanos e entendendo que devem ser assegurados à IGEC todos os meios humanos e técnicos que sejam necessários para o cumprimento das suas funções de fiscalização no cumprimento da lei de bases do sistema educativo e de outros normativos. Dizer ainda que para o PCP estas medidas que têm vindo a ser tomadas de esvaziamento de meios humanos da IGEC não está naturalmente desligada de uma política de desmantelamento da escola pública, da sua fragilização e descredibilização também, como não está desligada de um ataque mais geral de sucessivos governos até, com especial enfoque neste último governo de PSD e CDS, aos serviços públicos e às funções sociais do Estado. Naturalmente, da parte do PCP, nós iremos acompanhar com preocupação esta situação e estaremos disponíveis, naturalmente, para qualquer outra questão que queiram também colocar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Para a resposta a estas questões, e eu para esclarecimentos, uma vez mais, entre 5 a 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, peço desculpa, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito telegráfico, porque reconheço que há bocado tiveram uma bondade excessiva em relação ao tempo que eu ocupei. Portanto, agora vou tentar ser muito sintético. E se porventura algum senhor deputado entender que eu não respondi à questão concreta que me tenha colocado, agradeço que me alerte e que me volte a colocar. Primeiro, reconhecemos um erro nisto, mas tem a ver com o pouco tempo. Isto é uma coisa complicada, é óbvio, e se ler os nossos textos com atenção, reconheço que é muita coisa para ler, reconheço que sim, mas se ler os nossos textos com atenção, verificará que, bem pelo contrário, para nós o menos relevante no papel da inspeção é a ação disciplinar. Dizemos isso em vários sítios. Se falamos aqui tanto na ação disciplinar, é apenas porque, em nosso entendimento, repete-se, essa componente é aquela onde, no nosso entendimento, repito, a ação da IGEC tem vindo a ser erudida, tem vindo a ser retirada na prática, sob pretextos magníficos, desde a autonomia da escola até outras coisas, não é? E é por isso que enfatizamos essa componente. Não porque consideremos que seja a mais importante, era o que faltava, bem pelo contrário, entendemos e dissemos-lo há pouco, que se a filosofia da IGEC fosse uma filosofia de maior proximidade com as escolas, de maior presença assídua do inspector normalmente nas escolas e não apenas quando ela está a arder, não é? Se isso acontecesse, a ação disciplinar cairia, porque temos estatística nessa matéria, ela cai, porque resolvem-se muitas coisas conversando. E já não se resolvem quando não se conversa e se cria um ambiente de tal ordem que a solução, aspas aqui para a palavra de solução, a solução é o caminho da ação disciplinar, que é pior, que é sempre pior, é menos desejável. E entendemos que essa é a menos importante. Se releva desta importância, pelas circunstâncias que já apontei, e se releva também de importância apenas por isto, é que a administração pública, na sua ação, tem de primar pela mais absoluta transparência. E o que nós entendemos é que neste momento, com a instrução, ninguém questiona a instauração. Ninguém quer tirar o poder de instauração de processos disciplinares dos seus diretores. Mas uma coisa é instaurar, outra coisa é nomear um instrutor. Eu instauro um processo, eu, diretor, contra o Joaquim, que vive ali comigo todos os dias na escola, no meio como instrutor o Francisco, que vive ali todos os dias comigo na escola, e depois esse caráter de proximidade, de excessiva familiaridade, pode contribuir para muita coisa, mas provavelmente, para não dizer mais, para ser simpático, dizer que só provavelmente, não vai contribuir para o reforço da transparência da ação inspectiva. E frequentemente a ação inspectiva, quando não é apenas a pequena ameaça da ação inspectiva, olha que eu... Isto, em vez de reforçar, em vez de melhorar as coisas, piora-as. É só isso que queremos dizer, mais nada. De modo nenhum consideramos que a ação disciplinar seja a mais importante no trabalho da inspeção. Era o que faltava. Repito que é a menos importante. Ou pelo menos deveriam ser criadas condições para que fosse a menos importante. Primeiro. Segunda questão. Não há processos disciplinares fáceis e não há processos disciplinares difíceis. Porque todos sabemos como começam, ninguém sabe como acabam. Há processos que começam, me parecem que são coisas de cacaracacá e terminam de maneira mais dramática e vice-versa, Por isso, por princípio, e isso vai desde o professor Marcelo Caetano, está aqui no nosso parecer, do insuspeito professor Marcelo Caetano, até aos modernos constitucionalistas e da área da administração, nomeadamente, está aqui no nosso ser devidamente acautelado tudo isso, verifica-se que esta solução, aspas, que foi encontrada para as escolas está longe de ser a melhor. E a menos má é aquela que existia até agora. Não estou a dizer que é perfeita, mas é a menos má. Isto não é a Dinamarca. Oh, ninguém tem dúvidas, julgo eu. Isto não é a Dinamarca, isto não é a Suécia, isto não é a Itália, isto é Portugal com os defeitos e virtudes que nós temos. Não é? E pretender aplicar cá metodologias de trabalho que se apliquem noutros países, eventualmente com sucesso, não conduz necessariamente ao sucesso. É uma imitação que sai cara, geralmente sai cara. Segunda questão, o orçamento de Estado conserva-se, sim, relativamente ao ano passado, em relação à inspeção, no essencial conserva-se, não há grandes alterações, não é? Mas é preciso ver os cortes que houve antes. É como diminuirmos as 2.000 calorias diárias por habitante até à beira da fome, e agora que estamos à beira da fome, isto é, nas 1.000 calorias, há de dizer que agora continuamos com 1.000 e depois com 1.000, que as coisas estão bem, não estão, estamos à beira da fome. Não é o caso, no caso da... É preciso ver qual é o patamar de comparação. E o patamar de comparação é que a IGEC, tal como os outros serviços de Estado, sofreu cortes substanciais no seu orçamento ao longo deste tempo. Sofreu cortes substanciais também numa componente específica do seu orçamento, que é o problema das deslocações e ajudas de custo, que é muito importante para a inspeção. Porque os outros serviços de Estado estão quase todos parados. Não se deslocam. A inspeção, se não deslocar, morre, porque é da sua própria natureza deslocar-se, andar no terreno. E quando há cortes substantivos no domínio de deslocações ou ajudas de custo, o que isso significa é que o inspetor frequentemente vai ao lugar mais próximo, porque é mais barato e não necessariamente porque é o mais necessário. E é preciso ter isto em conta. Que ninguém tenha a ideia que os inspectores querem fazer um segundo vencimento com deslocações. Pelo contrário, no momento em que as coisas ocorrem, os inspectores estão frequentemente a pagar para trabalhar. Porquanto deslocam automóvel próprio a 11 cêntimos o quilómetro, repito, 11 cêntimos o quilómetro, o que eles estão a fazer é a pagar para trabalhar. Portanto, não me venham com histórias de que, eles querem mas a ganhar muito em deslocações. Perdem, e de que maneira? Para não dizer mais... Neste momento, tendo em conta os cortes, eu não queria ir para aqui, se querem que vos diga, mas neste momento, quando os cortes nas deslocações dos custos são as que sabem, eu quero que me digam, se algum senhor deputado aqui me puder dizer, eu agradeço, quero que me digam onde é que alguém pode dormir em Lisboa, sem ser numa casa de passe daquelas à hora, não é? Onde é que alguém pode dormir em Lisboa a 25,50 euros. Diga-me onde. Diga-me um. Um hotel, minúsculo embora, pequenino mas limpinho, onde possa dormir por 25,50 euros. A resposta é nenhum. Não há. Mas é isso que os inspectores recebem para dormir fora. Portanto, ficam em casa de amigos, ficam em casa de familiares, ou pagam do seu bolso a diferença. Esta é a realidade concreta. Dir-me-ão, mas se na função pública é raro, e eu reconheço que é raro, mas não é raro na inspeção de educação. Porque pela sua própria natureza passa a vida a deslocar-se. Mas eu não queria ir para aí. Mas pronto, tive que dizer um número ou outro, porque julgo que é importante. Os inspectores sofreram a seguinte redução. De 1990, nós estamos em 2014, não é? De 1996, eu não tenho números de imediatos, até agora baixámos de qualquer coisa como 471 para 200. 471 para 200. Portanto, não há trabalho que resista a uma redução tão brutal. Realmente, como falamos sempre de números muito pequeninos, não é? Pode não ser chocante dizer assim, ah, são menos 5, está bem, mas cinco, menos 5 num universo de 5 mil é uma coisa. Menos 5 num universo de 200 pode ser uma diferença brutal. Portanto, estamos no limite daquilo que nós chamamos a massa crítica. Estamos no limite da massa crítica, é aí que estamos. Neste momento temos, para ser rigorosos, 201. 201 para todo o sistema educativo, da educação pré-escolar ao ensino superior, laboratórios de Estado, universidades privadas, públicas, cooperativas, o que queiram, institutos politécnicos, tudo, 200 pessoas. É óbvio que não se pode fazer milagres com 200 pessoas. E eu lembro-me, quando foram dos escândalos da Universidade Moderna e do escândalo da Universidade Independente, enfim, e outras por arrastamento que foram menos mediáticos, havia senhores jornalistas, e com legitimidade, que diziam, o que é que a inspeção andou a fazer? E a resposta é, a inspeção andou onde podia andar, porque não tinha gente para andar em todo o lado. É tão simples quanto isto. E se a inspeção lá tivesse andado, aquilo ter-se evitado, não necessariamente. Agora, sem lá ir, com certeza que tudo pioraria, que foi exatamente o que aconteceu. Perguntaram-me também se há aumento da falta de qualidade e do aumento da conflitualidade desde que a instrução de processos passou para as escolas. A resposta é, quer num caso, quer noutro, sim. Quer num caso, quer noutro, sim. E de tal maneira que a inspeção continua a dar apoio técnico aos instrutores das escolas que desenvolvem os processos. E depois eles vêm à inspeção para trocar impressões quando têm problemas, não é? Bem, os problemas às vezes são deste tipo, é voltar o processo à estaca zero. Não é um problemazinho, é voltar à estaca zero. E voltar à estaca zero, porque os processos, como devem saber, não é? Têm uma elevadíssima especificidade técnica. Desde logo, prazos e tramitações muito apertados, como sabem, não é? Pronto, como aliás tem de ser, exatamente em reforço da transparência e para salvaguardar, antes de tudo, os direitos dos arguídos. Dos arguídos, que têm que ter os seus direitos todos preservados, não é? Desde logo direito ao contraditório, etc. E o que se verifica é que há uma tremenda redução da qualidade com problemas complicadíssimos que obrigam a refazer tudo desde o princípio. Não todos, não todos. Aumento da conflitualidade, há de que maneira? De que maneira? Porque há muitas formas de conflitualidade. Há desde a conflitualidade expressa em processo disciplinar concreto, até a conflitualidade que na sala de professores te diz, ou tem juízo, meio a rir, meio a brincar, ou tem juízo, ou levanta-te um processo. Isto é real. Quando a FNE e a FENPROF estão diferentes de outras coisas, nos dizem, temos saudades de quando eram vocês a fazê-los, os processos não é por acaso que o dizem. Não é? O orçamento, já falei do orçamento da inspeção, deste ano, do ano passado para este ano não se nota uma grande alteração, aparentemente, mas somado, de trás, nos últimos, já vou dizer, nos últimos 4 anos, há uma redução da ordem dos 15%, o que é muito. 15%, sensivelmente, 14, qualquer coisa, não é? Julgo que já referi a questão das competências. Não há, repito, não há processos fáceis e processos... Ninguém sabe à partida, não posso dizer este processo é fácil, fica para a escola, este é complicado, vai para a inspeção. Não é possível isto. Aliás, o parecer que aqui está de pessoas absolutamente insuspeitas mostram exatamente isso e como não podemos laborar neste erro, de modo nenhum, não é? Provavelmente ainda há coisa, não sei.
Desde quando não há concurso para inspectores? Uhum. Desde quando não há concurso para inspectores?
Essa pergunta é interessante, mas eu próprio já não tenho memória disso. Desde quando é que não há... desde... já agora?
Desde 2010.
Desde 2010.
Não é?
Que não há concurso de entrada na inspeção. Os concursos de entrada na inspeção não são anuais, são aleatórios, não é? São aleatórios, não são anuais. Não é? O último foi em 2010, o último, não é? Mas pouco significativo. O último grande concurso foi há 2000. Portanto,
abriu em
99, 2000. Há aqui uma outra pergunta que me fazem, que é o que é que dizem as tutelas? Quando lhes falamos disto, nada de especial que já não imaginem, que isto é para todos, que há grandes dificuldades e que, portanto, têm que ser partilhadas. Ainda perguntaram, também foi perguntado pela senhora deputada, creio que do CDS-PP, que, tipo, que indicações temos sobre isso da concentração, não foi? Não me perguntou. Não há nenhuma indicação, é evidente, não é? De que se pretenda, não é dito, não é? Que se pretenda concentrar a EGEC com outras inspeções. Isto não é dito em lado nenhum. O que se diz é que se pretende concentrar todas, não é? E é interessante que no primeiro relatório, o primeiro que se falava disto, não é? Dizia-se que algumas, pela sua especificidade, não seriam passíveis de ser concentradas. Da primeira vez disse-se isso. E agora já não se diz. Agora fala-se na generalidade. Já não se diz isso. E pronto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Por razões óbvias, algumas que são óbvias, outras porque não quero mesmo fazê-lo, não farei qualquer intervenção, que às vezes é costume o deputado piloto fazer. Na maior parte das situações repetiria aquilo que foi dito, porque sou par das pessoas que, do José Calçado e do Sebiba Martins, que aqui estiveram presentes. De qualquer maneira, dizer apenas que, apesar de estavam aqui representados os grupos parlamentares, não estava o Bloco de Esquerda, foi-me dito, tive cuidado de ligar ao deputado Luís Fazenda, que disse que iam tentar estar aqui presente, mas grupos tão pequenos é muito difícil, nesta altura, estar aqui presente. Portanto, de qualquer maneira, pediram-me para que, se não estivesse aqui ninguém, dissesse que não foi por outra razão que não a da ocupação noutras tarefas inadiáveis. Apesar de estarmos aqui, vai ser feito um relatório daquilo que aqui aconteceu, que será dado, do qual será dado conta à Comissão. Os grupos parlamentares aqui presentes e em termos de Comissão, tomarão as iniciativas que entenderem, e é assim que as coisas funcionam. Neste momento, resta-me agradecer às senhoras deputadas e ao senhor deputado que quiseram estar aqui presentes, e a quem nos visitou, antes de mais, institucionalmente agradecer o facto de aqui estarem, de terem contribuído para algum esclarecimento num assunto que é realmente importante e que nós temos a certeza de que é importante, e fora a relação institucional, deixar-vos um grande abraço daquele amigo que vos preza e que muito gosto teve em vos receber. Muito obrigado.
Obrigado.